Bom dia, comunidade constantinense. Está no ar mais uma edição do informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Nessa edição, conversamos com o vereador Luiz Luza e com o vereador Adroaldo. Bom dia.
Bom dia, Cristina. Bom dia, colega Adroaldo. Bom dia a toda a nossa comunidade.
Bom dia, meu colega Luza. Bom dia, Cristina. Um grande abraço, um bom dia a toda a nossa comunidade. E mais uma vez, um prazer estar aqui no informativo municipal da nossa Câmara de Vereadores.
Para abrir o nosso bate-papo de hoje, vamos falar da audiência pública que ocorreu aqui na Câmara. O vereador Luiz Luza esteve à frente dessa importante atividade. Vereador, como foi esse momento e quais os pontos que você destaca?
Exatamente, Cristina. Tivemos então essa audiência que dispõe do projeto 73 e 74 que foi enviado do Poder Executivo, que tem como principal objetivo a remoção dos veículos, maquinários, chassis, enfim, bens móveis que estão em estado de abandono em nossa comunidade, nas vias públicas. Acredito que o mais importante do que este projeto de lei foi a forma como foi conduzida esta discussão, né, onde foi aberto, então, esta audiência pública. Poderíamos muito bem, né, colega Adroaldo, termos aprovado essa lei na última sessão que tivemos, mas achamos melhor essa audiência onde convidamos a comunidade, também o Poder Executivo e outras autoridades para que juntos pudéssemos construir este projeto e não impor este projeto. Uma pauta muito importante, né, que é um problema que enfrentamos em nossa comunidade com esses bens abandonados que atrapalham o fluxo de mobilidade, atrapalham a segurança, onde atrapalha também a saúde, gerando insetos, não é isso, meu colega?
Exatamente isso. Eu agora vou reportar há um tempo que eu fui secretário da Saúde. Nós tínhamos um grande problema com esses carros abandonados em vias públicas, em terrenos particulares, inclusive, que causam a criação, né, o foco de mosquito da dengue, especialmente. E naquela época nós tínhamos um combate muito intenso em relação a esse problema. E agora, através do projeto trazido do Poder Executivo para nós, com debate com a sociedade, que essa é a proposta da Câmara de Vereadores, como foi o nosso convite, fazer com que a sociedade participe, né, das decisões tomadas aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, para que a gente possa resolver os problemas com mais resolutividade e a participação da nossa comunidade. Esse projeto é um projeto que é um assunto recorrente e agora acredito que nós vamos dar fim a isso e trazer um resultado em que nós possamos cuidar da questão estética, da questão da mobilidade e da questão da saúde do nosso município.
Ainda sobre a audiência, então tivemos a presença de alguns empresários aqui do município, tivemos a presença da Brigada Militar, do Poder Executivo e estávamos também todos os nossos vereadores reunidos. Não teve nenhuma alteração no projeto, então o mesmo vai para a votação na próxima sessão, na próxima segunda-feira, e após isso, de imediato, já entra em vigência. Lembrando sempre que o objetivo do Executivo não é multar e arrecadar em cima das pessoas, mas sim, né, como o colega Adroaldo falou, trazer uma qualidade de vida melhor para a nossa comunidade, com base na saúde, segurança e mobilidade.
Recentemente, vocês participaram de uma agenda fora do município, promovida pela CISAR. Como foi essa experiência?
Exatamente isso, Cristiano. Nós estivemos em Sarandi, participando de um convite da CISAR, onde esteve ali o vice-governador explanando a situação passada do Estado, a situação atual do Estado e o que o governo atual, Eduardo Leite e Gabriel Souza, pretende para o futuro do Estado. E me parece que o Gabriel está plenamente preparado, né, nos assuntos todos que veio ao debate. Estivemos lá eu, o vereador Luza, que está aqui comigo, o vereador André, o presidente da Câmara, Ari Giacomini, e a gente aprende com isso a ter mais consciência das decisões do Estado em relação à nossa população.
Nesse evento que participamos, também tivemos um almoço, onde eu acredito que, além de termos aprendido muito com o vice-governador Gabriel, também tem toda a parte de contato com pessoas de grande importância para a nossa comunidade. Falando também entre nós, colegas vereadores, fomos no mesmo veículo, então nós vamos também conversando, puxando assuntos, pautas importantes da nossa comunidade e vamos discutindo, né, essa conversa, esse diálogo fora da Câmara eu também vejo ser muito importante. Deixar também os parabéns para a CISAR, a qual tenho a felicidade de fazer parte da diretoria, né, uma associação, uma entidade de Sarandi, que muito faz pelo comércio local e também pelo comércio regional, né? No momento que você traz o vice-governador para um evento, acaba contemplando toda a região. Então, também agradeço a parceria do colega Drualdo por termos dividido essa viagem, né, essa experiência e ter tido essa troca de ideia.
Interessante, vereador, que na noite anterior eu estive em Carazinho, numa audiência mais interna com o vice-governador, e tratamos de algum assunto de interesse de Constantino e Engenho Velho, que a gente sabe que é um grande debate, que é a questão do acesso asfáltico. E o governador estava lá também, outras autoridades, ou deputados, enfim, e que nos garantiram, né, que esse asfalto faz parte do projeto do governo para conclusão ainda neste mandato.
E sobre o Refis, vereador Adroaldo, o projeto que vocês aprovaram na última sessão.
Você sabe, Cristina e colega Lusa, é um assunto que a gente não percebe, mas existe sempre uma polêmica em relação a isso, e nós fomos questionados, eu fui questionado por alguns munícipes, de por que que a prefeitura dá mais possibilidade para aquelas pessoas que não pagaram seus tributos em dia. Isso não é um programa exclusivo de Constantina. Isso é um programa que quase todos os municípios fazem, se não todos, o Estado faz, a União faz. Porque a gente precisa ter a compreensão que o mundo empresarial e as pessoas físicas também podem passar por uma determinada dificuldade, uma determinada dificuldade. Então é necessário, é importante que o município tenha a coerência de abrir um espaço, de abrir uma nova agenda para que essas pessoas possam adimplir. Não é que eles não queiram cumprir com suas obrigações. Elas podem passar por algumas dificuldades, então o município tem, eu acredito que deve fazer isso, né, abrir possibilidade para que haja o adimplimento. E a título de informação, agora do final do mês de junho, nós tínhamos R$577 mil recuperados através do programa do Refis. Né? Desses 577 mil, 211 já entraram nos cofres públicos. Então isso é importante. Se o governo tivesse feito o Refis, esse dinheiro não estaria nos cofres públicos. Né? Estaria ou na empresa, ou no, na vida na particular de cada um, no banco, enfim. É importante que se faça o Refis para que se dê possibilidade para os nossos contribuintes adimplirem com seus débitos junto à prefeitura e esse dinheiro volte a circular dentro do nosso município. Eu acredito que isso seja uma política que deve se permanecer dentro do nosso município.
Colega Drualdo, muito bem destacado a parte da dificuldade que os munícipes, os nossos empresários, operários, trabalhadores, agricultores, enfim, vivem nesse momento, né? É de cunho social, todo esse conhecimento sobre as adversidades que o povo brasileiro vem enfrentando há um bom tempo já. Fico feliz de fazer parte de uma comunidade que abre um programa desses, onde não tem o objetivo de fazer uma execução judicial para os munícipes, mas sim abrir, né, esse programa para que a comunidade tenha adesão e consiga, de uma forma onde possa respirar, né, com suas contas já atuais, a quitar também, né, esses débitos com o município. Né?
Me permita, colega Lusa, se nós pensarmos nas questões judiciais que tu colocaste agora aqui, uma demanda judicial pode durar 4-5 anos. Né? E agora que os meus números que eu acabei de falar aqui, em 60 dias o governo arrecadou R$577 mil. Então é muito mais rápido, muito mais ágil, né, abrir essa agenda, como tu disseste, para criar possibilidade para o nosso contribuinte.
Bem colocado, colega Drualdo. E também tem esse outro viés, que é a arrecadação municipal. Né? Hoje, tudo que nós vamos fazer, obras, melhorias, né, contratos, dependem de recurso. E essa arrecadação também acaba voltando para a comunidade como forma de outros benefícios. Quero aproveitar o espaço também para parabenizar nossos vizinhos, nossos amigos, Ronda Alta, que esteve na disputa do milhão, estive envolvido lá, colaborando com a comunidade, também me sensibilizei com o projeto, né, que foi voltado ao Corpo de Bombeiros Voluntários. E, colega Drualdo, é uma entidade que acaba não beneficiando somente Ronda Alta. Quando falamos de Corpo de Bombeiros, a gente entende que regionaliza, né, o serviço deles é muito mais amplo do que ficar somente na sua comunidade.
Sem dúvida nenhuma, e até a gente faz um destaque aqui que o vereador Lusa, ele é um contribuinte nesse aspecto aqui, ajudou Constantina a 1 milhão, agora ajudou Ronda Alta também na emenda de 1 milhão. E esse assunto, bombeiros, é interessante, Porque, infelizmente, nós tivemos um caso agora aqui em Constantina, de incêndio num estabelecimento comercial, e é importante termos isso. Esse programa do bombeiro voluntário que tem em Ronda Alta, é preciso que a gente já comece a debater aqui para Constantina. É uma corporação que a gente gostaria de não usar, mas é importante que ela esteja à disposição da sociedade. Fazendo um trocadilho aqui, como a gente fala de seguro, né? A gente paga seguro, mas não quer, preferia não usar, né? Bombeiro, a gente precisa ter o Corpo de Bombeiros em Constantina, mas a gente gostaria que ele não atuasse, evidentemente, dessas tragédias. Mas é fundamental a gente pensar isso, já levar a conhecimento do executivo, para que a gente comece a debater e construir esse bombeiro voluntário aqui em Constantina também, que também atende a região e não só o município.
Exatamente, colega. Falando agora o que fica de bom de todo esse envolvimento com Ronda Alta, assim como eu também me envolvi em Rondinha na disputa, Constantina, enfim, fica cada vez mais claro que quando juntos, sem pensar em partido político, em gênero, em classe social, mas que sim juntos, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Isso ficou claro na disputa que tivemos em Constantina, na disputa que tivemos em Rondinha e também agora em Ronda Alta, qual tivemos a felicidade, né? Parabéns a toda a cidade pelo R$1 milhão.
Falando em Ronda Alta, Cristina e colega Lusa, nós estivemos lá também alguns dias atrás, inaugurando a sede da nova Associação dos Municípios do Norte Gaúcho, a MNG. 16 municípios que faziam parte da ANZOP se desligaram da ANZOP para construir uma associação para poder discutir os assuntos mais de perto da nossa logística aqui em relação ao Estado, né, desta região. É uma associação que foi criada não por discórdia com a ANZOP, muito pelo contrário, o presidente da ANZOP estava lá. Eu tive o prazer de estar lá juntamente com o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, o vereador André, o vereador Vila, o nosso secretário de Indústria e Comércio, Reli Rossini. Então teve uma comitiva de Constantina prestigiando essa nova associação que tem como objetivo estar mais próxima dos municípios para que possa discutir os seus problemas, as suas demandas de forma mais eficiente. Porque era complicado para os municípios se deslocar até Seberi, todas as reuniões, eu participei de várias reuniões em Seberi e na ANZOP, e os municípios aqui mais próximos, através desta associação, vão conseguir discutir de forma mais resolutiva os seus problemas.
Na última semana, fui convidado, então, Cristina, para um bate-papo com os alunos da Escola Santa Júlia Biliarte, do 6º ao 9º ano, que compõem a cooperativa Alamanda. Fui convidado para falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre como eu comecei o meu negócio também aqui na comunidade e fiquei positivamente impressionado com a capacidade de todos os envolvidos na cooperativa. Eu até cheguei, eles estavam iniciando a assembleia deles e até brinquei, mas parece que eu estou numa sessão da Câmara, né, pela seriedade com que eles conduzem os trabalhos dentro da cooperativa. Quero parabenizar também os professores por todo o suporte que eu pude ver de perto que eles oferecem para os alunos, né?
Vereador Lusa, é importante nós colocar que essa é uma parceria do poder público com o Sicredi, que trouxe essa cooperativa para Constantina, de outras experiências que o Sicredi teve em outras cidades, e é positivo, porque faz com que o jovem aprenda a conviver em sociedade, a entender o cooperativismo, a compreender que as coisas são feitas e que tem um resultado melhor quando há uma união de esforços. Esse objetivo é extremamente importante. Esse projeto foi criado em 2022, né, juntamente com o Sicredi, e eu tenho minha filha que participa disso, e é a paixão dela, é na sexta-feira à tarde estar lá na Alamanda. Então, a gente percebe que os jovens crescem quando eles começam a compreender a essência do cooperativismo e participar e tomar as decisões em conjunto. É bem colocado, e a tua experiência como empresário, levar a conhecimento deles, também é importante, porque agrega, né? E é esse o objetivo do projeto, agregar conhecimento e convivência em grupo para que eles possam ter decisões mais certas.
Bem destacado, colega Adroaldo. E essa gurizada são os adultos que ali na frente, em nosso futuro, estarão ocupando lugares no nosso mercado de trabalho, né, no nosso legislativo, no nosso executivo, enfim, são eles que estarão à frente em pouco tempo. E me sinto feliz em ver que eles estão procurando, né, se desenvolver para que, e sim, que assumam esses grandes cargos, né, no futuro e consigam entregar bons resultados para a nossa comunidade.
Também na última sessão nós aprovamos o projeto 71, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de alguns bens móveis. E esses bens móveis são diretamente ligados à questão do parque de máquinas. Nós sabemos lá que tem retroescavadeira, nós temos o carregador, nós temos alguns carros que estão já em fase terminal, digamos assim. Então é preciso que o governo pense, construa estratégias para renovar essa frota de máquinas, esse maquinário do parque de máquinas. Então, uma das estratégias é fazer alienação de bens através de leilão e, com o dinheiro arrecadado, investir novamente nessa infraestrutura. Então, esse projeto de lei foi aprovado à unanimidade e nós esperamos agora que o governo, de forma ágil e com eficiência, resolva a situação desses bens que já estão quase sucateados e traga para o município infraestrutura para que o parque de máquinas possa atender não só a nossa comunidade aqui urbana, mas especialmente o nosso agricultor que mora no interior, que precisa estrada, que precisa ter mobilidade, que precisa plantar o seu produto para que a gente possa arrecadar financeiramente e investir no nosso município. Então isso tem um resultado direto e indireto, né, que é a questão da arrecadação de recursos e investimento em novos maquinários.
Além dessa arrecadação, colega Adroaldo, transformando em mais recursos, mais infraestrutura, mais entrega para a nossa comunidade, também tem a questão de oportunizar quem tiver interesse de participar desse leilão para que compre com um valor abaixo do mercado estes bens e coloquem para uso em suas determinadas atividades, né? Atividades talvez mais leves, enfim, onde acharem necessário. Então, é uma via de mão dupla, né? É mais arrecadação para o município, onde irá transformar isso em infraestrutura, entrega de serviços, enfim, benefícios para a comunidade e também para os compradores, uma oportunidade de comprar um bem, um maquinário, um automóvel com um valor abaixo do mercado para suas atividades. Falando sobre esporte agora, aproveito o espaço para parabenizar a equipe sub-13 da AFC, coordenada, liderada pelo professor Rogério, a qual está na semifinal do Campeonato Estadual. Tiveram o primeiro jogo na semana retrasada e agora teremos o segundo jogo no dia 2 de agosto, às 15h30, no ginásio aqui de Constantino. Então, também, né, estender, usar esse espaço para convidar a comunidade que participe e torça por Constantino, porque além de levar o nome desses atletas, da direção, dos pais, acaba levando também o nome de toda a nossa comunidade.
É isso aí, companheiro Luz, é esporte e a saúde. Finalizando o nosso programa aqui, quero desejar a todos um bom final de semana. Nos encontramos no próximo programa informativo municipal da Câmara de Vereadores. E convidar a todos, né, Cris e Luza, a todos para que nos acompanhem nas sessões, participem dos movimentos da Câmara Municipal de Vereadores, que é aquilo que a gente sempre diz. Juntos, nós conseguimos construir uma sociedade melhor, que é o que todos nós queremos. Grande final de semana a todos.
Obrigado, Cristina. Obrigado também, colega Adroaldo, pela roda de conversa. É sempre bom informar de forma transparente a comunidade sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas agendas. E bem colocado, colega Adroaldo, a importância da nossa comunidade nas sessões faz toda a diferença. Sem contar no acompanhamento do conteúdo, dos projetos, também tem aquele espaço de bate-papo antes da sessão, após a sessão, onde nós estamos ali todos reunidos com as portas abertas para ouvir as necessidades, ouvir sugestões para, como o colega falou, construir sim uma Constantina ainda melhor. Então desejo um bom final de semana a todos, um forte abraço.
Encerramos o programa com uma notícia triste. O presidente Ari Giacomini, em nome de todos os servidores e vereadores da Câmara, faz uma nota de pesar e solidariedade pelo falecimento de Erna Vesteres, mãe da nossa colega Lilian. Manifestamos nossos sentimentos e desejamos força à família neste momento de luto.
Bem, Cristina e caros ouvintes, então, hoje é um momento de muita tristeza para nós todos, né? Nossa comunidade de Constantina, pois perdemos aí mais uma grande liderança aqui da nossa comunidade. Falo da dona Erna Vesteres, né? É a dona Erna, que era sempre uma pessoa muito solidária com os demais, uma pessoa que sempre procurava estar junto nos momentos difíceis, sempre ajudando a comunidade, uma mulher de muita garra, de muita fibra, e nós estamos perdendo grandes lideranças na nossa comunidade, né? Falo aqui também da saudosa dona Domingas, né, do nosso querido Wilson Menegasso, agora a dona Erna, doutor Vale, enfim, nos últimos tempos, né, entre os tantos pessoas que já faleceram, né, mas falo dos últimos meses, né, dos últimos dias, e também outras pessoas que esqueço o nome agora, né, mas pessoas muito importantes para a gente. Então eu quero aqui deixar toda a nossa solidariedade à família Vestre, né, especial a nossa colaboradora, nossa servidora Lilian, né, que há anos é secretária aqui na Câmara de Vereadores, e me solidarizar então e me irmanar nesta dor, né, com toda a nossa comunidade constantinense pela perda então da dona Erna Vestre. Ela vinha passando por dificuldades de saúde, a gente sabe, então, e todos nós temos o nosso momento, né, mas o importante é que durante o momento que nós temos nesta terra, a gente brilhe, né? E a dona Erna, sem dúvida nenhuma, ela brilhou como ser humano, e isso é o que importa. O legado que a gente deixa no período que nós estamos aqui na vida terrena, né? Então, é essa a mensagem que eu quero deixar a toda a família, a toda a comunidade constantinense, apesar de tudo, desejando a todos um ótimo final de semana.
Atenção, comunidade de Constantina. A Câmara Municipal de Vereadores informa que foi aprovada a lei que prorroga o prazo do REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do Município. Agora, os contribuintes têm até o dia 30 de setembro de 2025 para aderir ao programa, com condições especiais para negociar dívidas, parcelar e obter descontos em multas e juros. Procure o setor de tributos da Prefeitura e regularize a sua situação.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.